direita, vamos falar dos desconsulados. Ora, desconsulados são todos aqueles que tentam ir fazer um cartão cidadão, fazer um passaporte, nem sequer conseguem fazer marcação ou agendamento, ou chamem-lhe como quiserem, meses e meses para o fazer. Mas, enfim, também quem protesta contra esta situação são, evidentemente, os funcionários dos consulados. Rosa Ribeiro, antes de mais, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Secretária-Geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares, Missões Diplomáticas e Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ora, essa situação, já liremos a situação vivida, tanto mais quando se fala de Consulado-Geral de Portugal em Paris. A Rosa Ribeiro conhece o sítio, o local, na medida em que trabalhou bastantes anos aqui na capital francesa, não foi?
Exatamente, trabalhei cerca de 40 anos, portanto é uma longa história, e sou do tempo em que os consulados estavam de porta aberta para as comunidades, e não de porta fechada, não é?
Ora, precisamente há 45 anos, quando entrou de serviço, havia 350 trabalhadores nos postos consulares em França. Atualmente há 99.
Havia 350 trabalhadores e havia 17 postos consulares, que também é uma componente importante a ter em conta, é que os serviços consulares estavam muito mais perto das comunidades. E desde 77, que foi o ano em que entrei ao serviço, esta rede, este apoio, reduziu-se consideravelmente.
Sim, com efeito, hoje há 5 consulados gerais e um consulado de Portugal. Ora, precisamente, falemos da situação dos funcionários dos consulados, porque, como diz o outro, os utentes, quando temos um problema qualquer, esbarramos com um problema, temos o funcionário em frente. Ora, o funcionário está a cumprir ordens, entre aspas, o funcionário faz aquilo com os meios que lhe dão. Portanto, a situação para os funcionários, eu volto a falar aqui de Paris novamente, porque muita gente aposentou-se, foi para a reforma, não houve concursos, de maneira que, como é que vocês veem essa situação? Porque isto passa-se a nível mundial, acho eu, não?
Exatamente, o problema é um problema estrutural, que é que neste momento, o Arthur falou do número de trabalhadores em França, pronto, estamos na Rádio Alfa, é importante, mas o que é importante referir é que somos menos de metade do que éramos, menos de metade. Quer dizer, de facto, há 1000 pessoas, 1000 trabalhadores ao todo, para atender uma comunidade de 5 milhões de pessoas. E no posto em França e no posto do Consulado-Geral de Portugal em Paris, quando fomos ver quem está no atendimento para atender uma comunidade que ronda, que supera 1 milhão de pessoas, isto é absolutamente incomportável. Falou dos utentes desconsolados e eu falo dos trabalhadores desconsolados porque são eles que levam o impacto de todas estas medidas relativamente às quais não têm qualquer responsabilidade. Custa-me ler comentários nas redes sociais a dizer que somos todos uns preguiçosos, que só queremos, não queremos trabalhar, quando é exatamente o contrário. Os trabalhadores nos postos estão a dar para além daquilo que é possível, é humano. Pensem que quando há marcações e que há um trabalhador em falta, é assim, os outros têm que acatar o mesmo trabalho. As pessoas estão com uma idade avançada. O Arthur referiu as pessoas reformam-se ao fim de 40 e mais anos de serviço, quer dizer, isto é absolutamente normal, mas não são substituídas e os recrutamentos que são feitos quase que não cobrem as saídas. Portanto, não pode haver melhoria dos serviços consulares enquanto não houver um investimento sério em termos de recursos humanos. Isto é uma realidade.
Mas, Rosa Ribeiro, no que diz respeito aqui ao consulado em Paris, passo, bom, porque nós estamos aqui em França, talvez vou me focalizar da situação em França, houve um concurso, foram demitidos 5 ou 6 novos funcionários. Ora, esses funcionários, ao que parece, esses novos funcionários vieram de Portugal. Portanto, alguém que está completamente desconexado, que não conhece absolutamente nada da realidade da imigração e muito menos como é que a França funciona. Porquê?
Por uma razão muito simples, é assim. Quando olha para o salário que está no aviso de concurso, visto de Portugal, é um salário atrativo. Agora, nós que vivemos em França e que vivemos na região parisiense, sabemos perfeitamente que com aquele salário não se consegue viver ou vai-se viver a 50 quilómetros de distância. E por isso, os concursos neste momento estão a ser, digamos, monopolizados por pessoas que vão de Portugal e que têm todo o direito de concorrer. Simplesmente isto vai representar um decalage, porque são pessoas que estão a descobrir eles próprios a realidade francesa. Não tem a ver com os antigos recrutamentos que se faziam. Eu sou filha de imigrantes, portanto, eu vivi também a condição de dever ir ao consulado e, portanto, esta minha posição também criou uma exigência depois em relação àquilo que os serviços deviam prestar à comunidade portuguesa. Agora, vai alguém daqui que vai estar a descobrir uma nova realidade, que não vai conhecer o funcionamento do país, da administração, e, claro, vai executar mecanicamente uma operação de registro, de emissão de cartão de cidadão, mas é assim, quando um utente vai ao consulado e quando tem a sorte de ter a marcação e de ter um funcionário à sua frente, não está ali só a fazer o cartão de cidadão, como aqui numa esquina em Lisboa. Quer muitas mais informações e tem que haver uma sensibilidade especial para o atendimento nos postos consulares. Atender um utente num posto consular não é a mesma coisa que atender um utente em Portugal numa junta de freguesia ou numa loja do cidadão.
Ora, resolver precisamente a propósito de atendimento. O atendimento telefónico passou para Portugal. Bom, é sistema de marcação, é muito bonito para já conseguir obter alguém que nos responda, depois dizem durante 6 meses não pode haver marcação, etc, etc, etc. Ora, ao momento dado, no Consulado de Paris havia um call center, para falar bem português, não é? Que dispunha de 8 pessoas. A quem é que, quais são as pessoas que em Portugal estão a fazer este atendimento telefónico? Quem são? Tem informação? Quem são elas, sabe?
Eu sei que houve concursos, sei que foram pessoas selecionadas, sei que houve o cuidado de pedir que as pessoas falassem e compreendessem também o francês, mas o Arthur referiu uma coisa inicialmente, são pessoas que estão à distância e que não vivem esta realidade. O que é preciso é que os postos e os serviços consulares voltem a ser aquilo que sempre, nunca deveriam ter deixado de ser, que é o real serviço. O atendimento telefónico deveria ser realizado no posto. Porquê? Porque depois, o que é que os meus colegas no consulado me dizem? Muito bem, quem tem a sorte de ser atendida e de receber informação. Depois, apresenta-se no posto e há confronto com os funcionários no posto, porque a pessoa diz, mas eu telefonei e não me disseram isso. E o trabalhador diz, mas eu se não tiver estes documentos eu não posso executar. E ninguém, a única pessoa que vai parecer mau funcionário e que vai ser responsabilizado é aquele que vai fazer o atendimento. E não se está a olhar à forma como se montou a cadeia. Porque é que o atendimento, o centro de atendimento consular existe em Portugal? Porque os salários são mais baratos, porque tem-se pessoal pagando menos. Portanto, não há um investimento nas comunidades e não há um investimento nos postos. Os postos não são dotados dos recursos humanos necessários e enquanto não houver uma enorme mudança estrutural desta condição, eu temo que a situação das comunidades não melhorem porque vão continuar a ter legítimas queixas do funcionamento dos serviços.
Uma última questão ainda por aí, depois passamos a outro assunto, relativamente ao atendimento telefónico. É verdade que é uma empresa exterior, portanto, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, à Secretaria de Estado das Comunidades e por aí afora, que se ocupa desse atendimento, portanto, são pessoas que
sim,
não são...
Sim,
então,
sim.
Mesmo,
essa... São pessoas terceirizadas. É assim, nós tínhamos um call center em Paris, que também era recurso a uma empresa, mas nós, em Paris... Tínhamos mão, podíamos escolher o perfil das pessoas, podíamos ter determinadas exigências, à distância o que é que controla. O Consul-Geral de Portugal em Paris não controla o centro de atendimento telefónico. É tão simples como isso, portanto, pode dar orientações ou pode pedir que... Mas é assim, isto é tudo anómalo, isto não é normal, as comunidades estão carentes. Saímos de 2 anos de pandemia, em que também houve um funcionamento, digamos, tipo montanha-russa, por parte dos serviços consulares, por causa das normas sanitárias, por causa do próprio, os próprios funcionários também adoeceram, eu tenho colegas que morreram de Covid, não é? Portanto, isto é uma coisa que foi muito difícil, e agora falam-nos efetivamente de recrutamentos, fazem recrutamentos sem recrutamentos. Sem recrutamentos não cobre as saídas para a reforma. Portanto, ou se muda este paradigma ou que vamos continuar a ter problemas.
Ora, Rosa Ribeiro, um novo governo, novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. João Cravinho, o novo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo. Agora, vou citar um despacho da Agência Lusa, e isto tem a ver com o documento que foi debatido na Assembleia da República, foi um documento assinado por António Costa, quer, aspas, adaptar a organização diplomática e consular as novas realidades da imigração portuguesa e aproveitar o enorme potencial da diáspora portuguesa, fim de citação. Ora, vocês, como sindicato representativo dos funcionários dos consulados, vocês viram alguma coisa? Falaram com o secretário de Estado das Comunidades, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, ou não?
É assim, tomaram posse dia 30, como disse, tudo novo, não é? Portanto, tanto como ministro como secretário de Estado, nós demos as felicitações e pedimos audiência, fomos recebidos pelo secretário de Estado no dia 9 de maio, tivemos uma ótima conversa, mas quer dizer, não é difícil termos ótimas conversas, porque eu acho que os nossos problemas são tão flagrantes que geram a simpatia habitual. Agora, é assim, daqui a pouco, passado 2 meses, fizemos o levantamento das prioridades, absolutamente, pareceu-nos que o secretário de Estado é uma pessoa que quer e já tomou o pulso, já foi a várias comunidades, com tempo, que é importante, não é uma visita de médico, é necessário auscultar, perceber quais são. Agora, é assim, aqui em Portugal, e digo eu que agora, neste papel de secretária-geral, também me confronto com isto, tudo é complicado, os compassos de espera são enormes, nós ficamos preocupados porque o ministro não lhe delegou competências nas nossas matérias, e para nós há uma coisa, não nos podemos ficar pelas declarações de intenções. A vontade que nos foi expressa, diretamente na reunião com o Sr. Secretário de Estado e na Assembleia da República, pelo Sr. Ministro e também pelo Secretário de Estado, tem que assumir alguma visibilidade. Por enquanto não vemos nada. Não vemos nada. Portanto, temos um calendário negocial que é suposto correr até ao final do ano, mas vivemos sem orçamento de Estado. E sem orçamento de Estado não há negociação possível, porque a administração só funciona por duodécimos em relação ao orçamento do ano anterior. Portanto, de facto, nós, para o nosso sindicato, isto só está a funcionar desde sexta-feira, porque é desde sexta-feira que até os programas com as rúbricas do Orçamento de Estado é que foram carregados nos computadores. Portanto, alertamos o secretário de Estado na semana passada do descontentamento que está a aumentar, porque estamos numa situação com inflações galopantes, estamos numa situação, é assim, os trabalhadores consulares tiveram sem aumentos durante 11 anos. Imagino o que é viver e trabalhar em Paris e não ter aumento salarial durante 11 anos. Portanto, empobreceram a olhos vistos, e também este é também uma razão que leva as pessoas a sair, mesmo jovens que acabam de entrar nos postos, rapidamente saíram para outra atividade, porque dão-se conta que a remuneração não é suficiente, não é digna. Os problemas são enormes, como dissemos há um bocado, são eles que recebem o impacto todo negativo destas políticas, e para fazer carreira, não é como eu quando entrei há 40 anos, quer dizer, tive aumentos salariais todos os anos, podia estar descontente, mas pelo menos até 2009 sempre havia uma atualização. Hoje em dia, as pessoas não.
Rosa Ribeiro, muito obrigado. No mês de setembro, outubro, voltaremos ao assunto para ver se as coisas evoluíram.
Perfeito.
Relembre-se,
muito obrigada.
Obrigado eu, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulados e das Missões Diplomáticas.